Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Bom início de semana.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já Coutinho, hein, com muitas informações para nós. E eu já começo mandando alguns alôs aqui, porque foram muitos pedidos. Deixa eu mandar um alô para o Márcio Cardoso, ali do estacionamento na Praça JJ Seabra, ao lado do Palácio Paranaguá. O Márcio disse que não perde, viu, Marcos? Jornal do Meio-Dia.
Márcio.
O Juruna, porteiro do Teatro Municipal, também disse que não perde o Jornal do Meio-Dia. Um abraço para o Juruna. Obrigada, viu, Juruna, pela audiência, tá? Continue sempre ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Ele também disse que não perde, viu, Marcos? Deu a hora, ele já está ligada ali, aguardando o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado.
Juruna, aquele abraço também.
Deixa eu mandar um abraço também especial para essa pessoinha aqui, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas a Jó Sardinha me contou, viu, Dona Santinha, da Avenida Princesa Isabel, que ela não perde o Jornal do Meio-Dia. Dona Santinha é a avó de Jó Sardinha. Um beijo, viu, Dona Santinha? Obrigada pela audiência. Um beijão para a senhora e para toda a família. E agradecendo a todos os queridos ouvintes que estão sempre ligados no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada pela audiência desde já. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde.
Um abraço também para o nosso amigo Felipe Levita, né, que está aniversariando hoje. Felipe, grande abraço para você.
Verdade, parabéns, meu amigo Felipe Levita, desejo saúde, muitas bênçãos em sua vida e também desejo e vou cobrar muito trabalho, viu? Ele sabe, entendedores entenderão, né? Porque já tô sabendo que vai ter uma figurinha, né? De Kátia cobrando Felipe e também Gabriel. É, o secretário de infraestrutura. Um abraço, Felipe. Brincadeiras à parte, saúde pra você, meu amigo. Você sabe que você mora no meu coração, você e sua família, tá? Felicidades. Agora eu quero saber da comemoração, né, Marcos?
Sim.
Né? E ele tá mandando um abraço pra você e agradecendo.
Abraço,
tá?
Filipão. Né? Mandar um abraço também e parabéns pra Natália Costa, nosso ouvinte, e também a Vanúzia Santos. Beijo pra vocês, felicidades, muito sucesso, tudo de bom.
Ai, ai, de figurinha ele entende, né, Felipe? Agora vou fazer a sua também. Coutinho Neto disse o seguinte: cadê? Tem uma galera acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Vânia Sampaio, escrivã da Polícia Civil, é isso? É, Vânia Sampaio, escrivã da Polícia Civil, o esposo Cabo Souza. Carmen Coutinho, o pessoal da Moqueca, todo mundo na Moqueca de Robalo agora na Zona Norte? E é isso que você manda pra gente a essa hora? Fazendo a gente ficar com inveja? Meu amigo, você sabe que hora eu vou almoçar hoje? 2 horas da tarde. É sacanagem, né, Marcos Bezerra?
Esse Coutinho não tem jeito.
Menino, não. Esse Coutinho não toma jeito não, viu? Eu falei que eu vou bloquear ele nesse horário. Um abraço, Coutinho, para toda essa turma acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, tá? Vânia Sampaio, Cabo Souza, Carmen Coutinho, todos vocês, obrigada pela audiência, tá? Ai, ai, viu, minha gente? É, olha, ainda manda foto. Indignada. Onde que ele tá, rapaz? A muqueca do Bobô, que eu sou apaixonada. Bobô, um abraço pra você, viu? Breve apareço aí. Só tá faltando tempo, mas vou dar um jeito. Ultimamente não tô tendo tempo nem pra mim. Só pro trabalho. Mas tá valendo, né, Marcos?
Boa.
São 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia de 20 de janeiro está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus na Rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Um oferecimento também, Margram, mármores e granitos. Preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, filial em Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa educação. Escolas e famílias discutem retorno às aulas sem celular.
Correio da Bahia, redes baianas de supermercados superam marcas nacionais na capital.
Jornal Dia, Teresina, Piauí. Mudanças climáticas expõem vulnerabilidade da população de rua em Teresina, no Piauí.
Folha de Pernambuco, concursos no radar em 2025.
Jornal do Comércio, Recife, começa a nova era para o mundo com posse de Trump.
Diário do Nordeste de Fortaleza, economia com contenção de gastos será de R$500 milhões.
Tribuna do Norte, Natal, energia solar bate recorde de instalação.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, uma voz que marcou gerações. E aí o adeus ao Léo Batista, né?
Ainda hoje vamos falar sobre isso, né, Marcos? E o Jornal Dia fala, tem a mesma manchete, a voz marcante e eterna. Então, o Léo Batista que faleceu nesse fim de semana, mas hoje a gente fala sobre esse assunto, tá?
Jornal Globo do Rio de Janeiro, mais 4 anos. Trump volta com foco em deportação, protecionismo e apoio às Big Techs.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Trégua em Gaza e libertação de reféns renovam esperança. Deixando claro que essa trégua por conta da fala do Trump, né, que ameaçou que se os terroristas não libertassem, cessasse fogo e não libertassem esses reféns, que ia fazer da vida deles um inferno. Então ficaram com medo, né, Marcos Bezerra? Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Cessar fogo. Primeiras reféns israelenses são libertadas no início de acordo de trégua na faixa de Gaza. Estava vendo a entrevista, Marcos, de uma brasileira lá em Israel falando sobre isso. Ela deu entrevista ao vivo na Globo News falando, né, que essas meninas ficaram esse período todo sendo abusadas, estupradas por esses terroristas. E ela, inclusive, falou da insatisfação dele com o governo brasileiro em não se posicionar contra esses terroristas.
Que coisa. Estado de Minas e Belo Horizonte, proibição de celular é desafio para as escolas.
Folha de São Paulo, projeção de inflação sobe de patamar e piora cenário para 2025, dizem analistas.
Diário de São Paulo, sem Lula e Bolsonaro, posse de Trump terá presença de 21 políticos brasileiros.
Entre eles, o deputado Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi representando o Bolsonaro. E nas redes sociais, o que mais se fala, né, se mostra, são esses brasileiros, inclusive deputados da Bahia. Tem um deputado da Bahia, o Leandro de Jesus, está lá, né, e deputados de várias partes do país participando aí dessa festa da posse de Trump, que incomodou a Janja, né, que é a atual primeira-dama, que não gostou da ida da Michelle, né, tendo esse destaque todo aí nas mídias sociais e na mídia de um modo geral, né? Sinto muito, Janja. Jornal Valor Econômico, São Paulo. Posse nos Estados Unidos. Trump volta à Casa Blanca sob apreensão e expectativa de trazer nova ordem.
E a tribuna de Vitória e Espírito Santo, câmeras com super zoom e drones com alto-falante contra o crime.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos agora de Ilhéus em Destaque, porque aqui você sabe, né? A nossa cidade, onde está sediada a Rádio Cabreira FM, está sempre em destaque aqui a partir de agora no Jornal do Meio Dia, a partir desse ano 2025. Então vamos começar com a seguinte informação. Prefeitura de Ilhéus efetua pagamento do 13º de férias dos servidores da educação. Valores já constam nas contas dos trabalhadores. Então a Prefeitura de Ilhéus efetuou o pagamento referente ao 13º salário de férias dos servidores da educação na sexta-feira, dia 17, última sexta-feira passada, né? A medida contempla o quadro de efetivos da rede municipal e representa mais um compromisso cumprido aí pelo novo governo. O anúncio foi feito pelo prefeito Valderico Júnior e pela secretária de Educação, Evani Cavalcante, na manhã de sexta-feira. Ao todo, cerca de 1.030 trabalhadores foram beneficiados. O prefeito disse, são menos de 15 dias úteis de gestão, mas que com muitos esforços estamos tendo a responsabilidade de manter tudo em dia com nossos servidores. E um outro assunto aqui que a gente traz, que inclusive foram feitas reclamações, né, ouvintes de alguns distritos mandaram mensagem aqui para o Jornal do Meio Dia reclamando sobre o acúmulo de lixo, né, falta de recolhimento de lixo. E já chega aqui a informação para a gente que a Prefeitura de Ilhéus realiza a coleta de lixo acumulado nos distritos. A ação foi conduzida pela Secretaria de Interior. Então, a Secretaria Municipal de Interior realizou uma ação para a coleta de lixo nos distritos de Sambaituba, Aritaguá e Banco Central. Coordenada pelo secretário José Victor, a operação contou com o uso de caçambas para remover o excesso de lixo nessas localidades. As regiões não contavam com coleta há muito tempo, gerando acúmulo de lixo e risco iminente de proliferação de doenças. O secretário ressaltou que a ação foi uma prioridade da pasta e disse: a zona rural sofre com o descaso dos últimos anos. Logo na primeira semana da nossa gestão, a pedido do prefeito Valderico Júnior, demos uma atenção especial para resolver esse problema. A partir de agora será diferente, disse o secretário do interior, o José Victor. Então tá aí, né? Que continue assim, não só nos distritos, mas em todos os bairros de Ilhéus. Bem, mudando de assunto, Marcos Bezerra, dois homens ficaram feridos, né, após o ultraleve cair em área de mata, lá no extremo sul da Bahia, né?
Dois homens ficaram feridos após um ultraleve cair na tarde de ontem, domingo, em uma área de mata do município de Prado, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram o piloto Rogério Amaral Nascimento e o tripulante Jonathan Ramalho de Oliveira. O piloto Rogério Amaral sofreu fraturas expostas nas pernas e foi encaminhado para o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Já o tripulante, Jonathan Ramalho, sofreu escoriações leves e permanece em observação na unidade de pronto atendimento, a UPA de Prado, com quadro de saúde estável. De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu nas proximidades da Rua Projetada, no bairro Caminho do Mar, próximo a um estabelecimento comercial. Segundo o relato de Jonathan, a aeronave sofreu uma pane no motor, resultando na queda. O tripulante solicitou que seu depoimento formal seja prestado posteriormente na delegacia de Prado, devido às suas condições de saúde. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o ultraleve destruído por causa da queda. As causas do acidente ainda serão apuradas e diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido. Testemunhas relataram que o ultraleve estava voando muito baixo, com um barulho estranho, e em seguida caiu. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estão em deslocamento aí para o local com o objetivo de realizar os procedimentos técnicos necessários.
Pois é, né? Que perigo, né, Marcos? Ainda bem que, né, estão com vida, né? Graças a Deus. Bem, são 12 horas e 20 minutos, aliás, 12h21, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, excelente semana e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho, uma super segunda-feira para você. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E a bordo hoje de sua viatura virtual da Gabi, o casal Vânia Sampaio e Cláudio Bessosa, aqui na cidade de Ilhéus, curtindo as praias e acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E ao nosso lado, circulando por Ilhéus e pela Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Então, você já sabe que a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então a nossa ronda! Município de Ilhéus, tarde de domingo, noite de domingo, domingão violento na Zona Sul. Saiba agora! Noite de domingo violenta na Zona Sul de Ilhéus, no bairro do Cururupi. Um homem apenas identificado por Diego foi assassinado a golpes de faca tipo peixeira, enquanto a sua esposa, que também foi agredida a golpes de faca, sobreviveu, sendo levada para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O que foi dito através de testemunhas é que o homem estava limpando um terreno lá no Cururupi, quando um indivíduo se aproximou perguntando onde o casal morava. Após responder que residiam no bairro Teotônio Vilela, o suspeito atacou o Diego, desferindo-lhe vários golpes de faca, além de atingir a esposa, que conseguiu escapar, fugiu do local, mesmo bastante ferida. De imediato, a polícia militar, através da 69 Companhia Independente de Polícia, entrou em ação e obteve êxito na prisão em flagrante do suspeito, sendo este levado no camburão e apresentado no plantão da 7ª Corpim, ficando à disposição da justiça, e a sua identidade até o momento não foi divulgada, mas está preso. O suspeito desta morte violenta, ontem, domingo, em plena Zona Sul da cidade de Ilhéus. Tarde de sábado, por volta das 14 horas, policiais militares da 68 CIPM realizavam rondas durante a operação de combate a crimes violentos letais intencionais no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, quando indivíduos de atitude suspeita perceberam a presença da força policial, fizeram disparos contra a guarnição e fugiram do local. Em seguida, durante as buscas, os policiais encontraram 254 pinos de cocaína, 16 gramas e meia de crack, 42 gramas de cocaína, 17 mil réis, 17 conto em espécie, 3 celulares, um batidão de prata com pingente, um saco contendo diversas embalagens para acondicionamento de drogas. Todo o material apreendido foi apresentado ao plantão da 7ª Corpim. A informação é da assessoria de comunicação da 68 CIPM. Os suspeitos apontados como autores do homicídio de Jailson de Jesus, 55 anos de idade, que aconteceu na madrugada do último sábado, passaram por exame de corpo de delito na manhã de ontem, domingo, no Departamento de Polícia Técnica, o DPT, aqui da cidade de Ilhéus. A dupla assassinou Jailson a golpes de machado após passarem o dia comendo água. Estavam bebendo com a vítima na Fazenda Rio Santo, em Novo Horizonte, distrito do município de Ibirapitanga, aqui na região cacaueira. A fazenda, conforme a polícia militar, é a mesma fazenda onde o serial killer do Cacau, Tiago Silva dos Santos, assassinou a pauladas em dezembro do ano passado. José Hilton Silva dos Santos, que tinha 48 anos de idade, sendo esta uma de suas três vítimas. Inclusive, o Thiago ainda continua sendo caçado pela polícia e a sociedade quer uma resposta. Após passar pelo exame de corpo de delito, a dupla, que não teve a identidade revelada e também, segundo informações, era conhecida da própria vítima, foi recambiada para a Delegacia Territorial de Ubatã. Os suspeitos devem passar por audiência de custódia nos próximos dias. Extremo sul da Bahia, a Polícia Militar de Itanhém prendeu em flagrante um homem de 30 anos de idade, sendo este suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos e produzir material pornográfico com a vítima. O crime aconteceu na noite do último sábado e foi denunciado à polícia por familiares da própria adolescente. De acordo com o que foi dito da polícia, o suspeito, identificado como Marcos Alves dos Santos, teria levado a vítima para sua casa, onde praticou o ato sexual e produziu vídeos da adolescente sem roupa. A mãe da vítima, ao descobrir o ocorrido, acionou a polícia. Ao chegar ao local, a polícia encontrou o suspeito já detido pelo cunhado da adolescente e o conduziu para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde Marcos foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e filmagem de sexo com a menor. A adolescente, acompanhada dos responsáveis e do conselho tutelar, foi encaminhada para atendimento especializado. A Polícia Civil investiga o caso e busca mais provas para incriminar o suspeito. Inclusive, o celular do acusado, utilizado para gravar os vídeos, foi apreendido e passará por perícia. Gil Ladrão foi morto a tiros! Saiba agora quem era Gil Ladrão. O fato aconteceu na madrugada de ontem, domingo. É Gilton Vieira de Santana, mais conhecido no mundo do crime como Gil Ladrão, 39 anos, foi encontrado morto a tiros na comunidade do assentamento Bela Vista, na zona rural de Itamaraju. A vítima estava no interior de uma residência e foi atingida por disparos de arma de fogo, sendo principalmente na cabeça. O corpo de Gil Ladrão foi encontrado sobre um sofá, sugerindo que o crime ocorreu dentro mesmo do imóvel. Até o momento, não há informações da autoria e motivação. A polícia foi acionada, comparecendo ao local para realizar os procedimentos iniciais de investigação. O corpo de Gil Ladrão foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Moradores da região afirmaram que Gil Ladrão era envolvido em diversas atividades criminosas, o que pode ter contribuído para sua morte. No entanto, as autorias ou autoria ainda não foi divulgada, nenhuma hipótese oficial sobre o caso, também através das forças de segurança que estão investigando mais este homicídio no sul da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 29 minutos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem, de preferência escrita, e nós divulgaremos aqui. O que temos de mensagem aí, Marcos, dos nossos ouvintes?
É aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. Kátia, Marcos, olha, na gestão passada não conto quantas vezes foram enviadas mensagens pedindo ajuda para a estrada dos distritos, né? Em especial Sambaituba, onde resido. Sabemos também que estamos no início de um mandato, só queremos um olhar especial para essas comunidades. Sambaituba já está intransitável, desde já agradecemos.
Pronto, quando a gente tiver essa resposta, né, Marcos, sobre a estrada de Sambaituba, falaremos aqui também. Assim como já trouxemos a resposta em relação à coleta de lixo nos distritos.
É, Secretaria do Interior aí, né, providenciando limpeza em alguns distritos e, pelo que soubemos, a manutenção das estradas vai ser feita por etapas, né, quando pegarem um determinado lado da cidade e vão fazer todas aquelas estradas dos distritos ali.
Exato.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Estou no trabalho, estou ligadinha no Jornal do Meio Dia.
Quem é?
Um abraço para você. Não está com nome aqui, não.
Um abraço para você também, que mandou mensagem, só esqueceu de colocar seu nome, tá? Obrigada pela audiência.
O Newton César também está ligado. Ele manda um alô aí para Gilson Carregador, Meire, Rita, e Tânia e Ronaldo, todos ligados aí.
Pronto, Newton César, já está mandando um alô para toda essa galera aí. Não consegui decorar o nome de todo mundo. Gilson Carregador, lá de Sabaituba, aquela figuraça. Em 2025, não recebi ainda uma mensagem sua, Gilson. Já passou pela Hiper Bombom em 2025, ele, Patrícia? Me diga. Figura, Gilson, viu? Ele passa lá na Hiper Bombom no Malhado e pede Patrícia para gravar o vídeo e me mandar. Ele mandando mensagem pra gente.
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Gostaria de saber porque a Embasa não está distribuindo água, né? Regularmente aqui para a Rua Nova Esperança, Sétima Travessa. Já tem duas semanas que só cai água bem fraquinho, né? Malmente dá para encher o tanque.
É, né?
Sétima Travessa lá da Rua Nova Esperança.
Alô, Embasa! Cadê a água aí pro povo? Eles escutam, acompanham, gravam o programa. Uhum. Certamente vai chegar alguma nota sobre isso e nós divulgaremos, tá?
Por enquanto é só.
Então pronto, vamos a um rápido intervalo? Na volta, claro, você pode continuar enviando as suas mensagens que na volta do intervalo divulgaremos e teremos mais notícias. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, mármores e granitos. Unex, você em movimento. Shopping Jequitibá e lojas Universo Calçados e Acessórios. Bem, Marcos Bezerra, vamos de notícia. Daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp para divulgarmos aí mais mensagens de ouvintes. Olha, dois homens morrem afogados em barragens no sudoeste da Bahia. Dois homens foram encontrados mortos neste domingo, portanto ontem, após se afogarem em barragens nas cidades de Anajé e Piripá, localizados no sudoeste do estado. De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, da Rede Bahia, lá na região, uma das vítimas é Paulo Francisco Silva Fernandes, de 38 anos. Ele desapareceu após o barco onde estava a virar no sábado, dia 18, lá na barragem de Anajé. Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo dele ontem. Paulo Francisco e outras duas pessoas que estavam na embarcação tentaram desviar de um galho de uma árvore quando aconteceu o acidente. O barco virou parcialmente... Na verdade, o barco ficou parcialmente submerso e as outras vítimas conseguiram se salvar. Paulo não sabia nadar e sumiu na água. Segundo relatos de mergulhadores, o corpo dele estava em uma profundidade de aproximadamente 6 a 7 metros, em uma área de difícil acesso devido à presença de galhos e árvores submersas. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Paulo Francisco para o Instituto Médico Legal. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento, tá? E em relação ao afogamento em Piripá, não temos detalhes ainda, tá? 12 horas e 41 minutos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp para divulgarmos aí mais mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde, Marcos, Cátia, eu venho aqui pedir a ajuda de vocês para chamar a atenção da Embasa para resolver o problema de um vazamento próximo ao CESP. Entrei em contato com eles na quinta, em sexta-feira passada, e até hoje não foram lá resolver. Continua jorrando água. Obrigado. Então, ouvinte reclamando de água, que deve estar vazando lá próximo ao CESP. Antigo CESP, né? Que agora é a Fundação Nacional de Saúde, ali na Avenida Canavieiras.
Então a Embasa tem que passar por lá, né?
Resolver esse problema de vazamento.
Atenção, Embasa, atenção. Chega mensagem também aqui no direct do meu Instagram, porque o pessoal manda muito aqui também e a gente divulga. Boa tarde, Kátia e Marcos. Aqui quem fala é uma moradora da Lagoa Encantada. A comunidade pede socorro, pedimos policiamento na comunidade, pois casas estão sendo roubadas, né? Sem contar com a malandragem que está por aqui. Então, atenção, Polícia Militar, moradores da Lagoa Encantada, vem pedindo esse reforço por lá na comunidade, tá? E não é de agora, né, Marcos? Desde o ano passado.
Verdade.
Aí.
Uhum.
Desde o segundo semestre do ano passado, os moradores de Lagoa Encantada vem pedindo aí essa ajuda, viu, Marcos Bezerra? Pedindo socorro aí à Polícia Militar.
Segurança nos distritos também.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Gildete Batista, nosso ouvinte. Cadê o nome da sua mãe, Gildete? Ela mandou aqui falando que a mãe tá fazendo aniversário hoje. Cadê o nome da mãe? Faltou. Parabéns aí pra mamãe, Gildete Batista, aniversariante do dia. Diga, Marcos.
O Adevaldo Pedreiro, lá do Rio do Meio, né, diz: vocês são muito fera no que faz. Estou ligado na Gabriela FM, né? Então, Adevaldo, um abraço pra você, obrigado pela audiência.
Um abraço pro Adevaldo Pedreiro, obrigada pela audiência, tá? Nós ficamos muito, muito felizes em saber, tá? A sua companhia e obrigado pelo elogio. Diga, Marcos. Mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Parabenizar o prefeito Júnior Reis aí, o Valderico Júnior. Ele precisa vir aqui para a comunidade, né? Para parabenizá-lo pessoalmente. Mandando um recadinho aqui, pois o assessor não responde as mensagens. Obrigada. A Jaiara, né? Deus abençoe grandemente, né? Então, um abraço para você.
Ah, a gente divulga essas mensagens, mas lembrando que a gente não mistura as coisas, né? A gente até fala aqui, mas tipo, mensagem a gente não manda pra ele. Já divulgou aqui, tá divulgado, tá bom? Porque ele nem tá mais aí na direção geral da rádio, né, gente? Ele agora é só prefeito. Inclusive, quer resolver alguma coisa de direção da rádio, procure Renatinho pra resolver as coisas. Mas pode mandar mensagem que a gente divulga, tá bom? Um abraço.
O Léo Morgado manda boa tarde pra gente, quer reclamar sobre vazamento de esgoto na rua Saturnino de Cardoso, na Avenida Esperança, né? Ali na rua da Igreja Santa Terezinha. Se não me engano, tem um tempo que tem reclamação ali de vazamento de esgoto na Avenida Esperança, próximo à igreja, hein, Kátia?
Como é que é, Marcos? Perdão?
Vazamento de esgoto na Avenida Esperança, próximo à Igreja Santa Terezinha.
De novo, né? Esse problema persistiu lá por um período. A Embasa resolveu, depois de muitas reclamações dos ouvintes. Uhum. E agora de novo. Então, atenção, Embasa, vamos resolver novamente esse problema nesse mesmo local. Próxima à Igreja Santa Terezinha, na Avenida Esperança. É conhecida como Avenida Esperança, que na verdade é a Avenida Roberto Santos. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Lil, acompanha o Jornal do Meio Dia, né, Lil? Um beijo pra você. Ela falou que tá ligadinha e que a cidade está ficando com cara nova já. Que bom, né, Lil? Um abraço, minha amiga. Obrigada pela audiência. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Eu queria saber por que o administrador de Pimenteira não está mais mandando recolher o lixo na porta das casas das pessoas. Moradores estão jogando o lixo praticamente dentro do campo. Tem rato para todo lado na rua de baixo.
Eita, lelê.
Lá em Pimenteira.
Misericórdia. Misericórdia. Vamos recolher o lixo aí, viu? E Coutinho Neto eu vou ter que bloquear, porque ele segue mandando imagem de comida aqui, né? Moqueca. É o jeito. Eu vou bloquear ele todo dia, 12 horas, e bloquear 1 hora da tarde.
Desbloqueia. Desbloqueia depois do jornal.
Depois do jornal. Ai, Jesus, Coutinho, você sabe que você mora no meu coração. Um beijo pra você. São 12 horas e 46 minutos. Vamos de notícia, Marcos Bezerra. Vamos explicar para os ouvintes que o INSS suspende decisão de bloquear benefícios por falta de prova de vida. Explica aí para a gente.
O bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida dos beneficiários do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, foi suspenso por 6 meses, conforme determina a portaria 83 do Ministério da Previdência Social, MPS. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira, dia 17. A medida começa a contar do dia 1º de janeiro de 2025 e pode ser prorrogada por mais 6 meses. O INSS explica que a prova de vida é obrigatória e ocorre todo ano de acordo com a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Porém, desde 2023, é a própria autarquia que faz o cruzamento de dados para checar a condição dos beneficiários. Ou seja, a prova de vida nunca foi suspensa. O que aconteceu foi a mudança na forma de coletar esses dados sem a obrigação da pessoa se dirigir ao banco ou ao INSS para comprovar que está viva. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, destaca que não haverá bloqueio do pagamento do benefício por falta de prova de vida. O INSS não vai bloquear ou suspender benefícios por falta de comprovação de vida, mesmo com o fim da vigência da portaria 723, no final de dezembro. O dever de provar que os beneficiários estão vivos é do INSS, que tem feito o cruzamento de dados com outras bases governamentais e busca mais parcerias, para ampliar o batimento de informações, explicou Stefanuto, Cátia.
É, isso é interessante, né, gente? Importante, porque muitas pessoas já tinham me perguntado sobre isso. Ah, Cátia, como é que vai ficar essa questão da prova de vida e tal? Então, tá aí a informação, né? E ao ponto que foram surgindo novidades, nós vamos voltar a falar sobre o assunto. São 12 horas e 48 minutos, o esporte brasileiro perde a voz marcante de Léo Batista. Morreu ontem, no domingo, aos 92 anos, o jornalista, apresentador e locutor Léo Batista, um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro. Dono de uma voz marcante, como ficou conhecido, ele estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Riosdor, na freguesia Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista deu voz a notícias como a morte de Getúlio Vargas e participou de quase todos os telejornais da TV Globo, onde trabalhou por 55 anos, até pouco antes de ser internado. Léo Batista, nome dele de batismo é João Batista Belinazo Neto. Nasceu em 22 de julho de 1932, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Começou a carreira nos anos de 1940. Incentivado por um primo, participou e foi aprovado em um concurso para locutor no serviço de alto-falante de Cordeirópolis. Serviços de alto-falantes América, transmitido na Praça João Pessoa, disse o primo, né? E ele era filho de imigrantes italianos, né, Marcos Bezerra?
É, filho de imigrantes italianos, Léo Batista deixou o colégio interno aos 14 anos para ajudar a família. Mudou-se para Campinas para completar os estudos e trabalhou como garçom e faz tudo na pensão do pai antes de se dedicar ao rádio. Em 1952, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Globo, onde trabalhou como locutor e redator de notícias. Seu primeiro trabalho na rádio, ainda como Belinazo Neto, foi no programa O Globo no Ar. Dois anos depois, passou a integrar a equipe esportiva da rádio. Léo Batista estreou na locução esportiva na Rádio Globo ao narrar a partida entre São Cristóvão e Bom Sucesso no Maracanã. Antes do jogo, ele ainda era conhecido como Belinazo Neto, mas o então chefe Luiz Mendes, já falecido, achava seu nome original pouco sonoro e disse que teria que mudar. Para escolher como seria chamado, o Paulistinha, como o chamava Mendes, escreveu algumas opções em um papel e seus colegas votaram por unanimidade em Léo Batista.
É porque, gente, isso ocorre muito na televisão, né? Dependendo do nome, a gente convida, a gente quer botar um nome mais prático.
No rádio também.
No rádio também. O meu é o meu mesmo próprio.
O meu também.
Cátia Gomes, Marcos Bezerra também. Mas o de Léo Guedes, por exemplo.
Renatinho,
né?
Bad Boy.
Renatinho Bad Boy. É. Renatinho é Renato Nogueira, isso. Renatinho Bad Boy. Léo Guedes é... Lindoel, né? Mais conhecido como Léo Guedes. Então, falando aqui ainda sobre o Léo Batista, né, Marcos? Em 2024... Peraí, troquei aqui, viu? Então, vai estar falando aqui sobre o Léo Batista. Eu estava vendo o documentário, né, que a Rede Globo fez, né, que tem vários depoimentos. Aí tem a fala, né, os depoimentos dele. Nesse documentário, acho que é da Globoplay, se não me engano. E você observando, assim, o jeito dele falar, o que eu achava bacana, que além de ótimo profissional, ele era muito humilde, assim, sim, muito simples, né? Uhum. E isso chama a atenção. E claro, esse jeitinho dele, ele conquistou muito os telespectadores, né?
Super profissional, desde criança já assistia ao Léo Batista apresentando o Globo Esporte, né?
Uhum.
E aí ele também no Fantástico de participação, mostrando a zebrinha, né?
Verdade.
Ah, marcou demais o Léo Batista.
É, eu vi até uma imagem ontem no Fantástico falando, mostrando a mulher que desde a adolescência fazia a zebrinha, né?
Uhum.
Teve com ele tudo, já atualmente, né? Nos tempos atuais, e ele tomou um susto quando ele a reencontrou, né?
É.
Bem, são 12 horas e 53 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Viu? Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jequié, a violência não dá trégua. Um duplo homicídio foi registrado na manhã de domingo em Jequié, no Médio Rio de Contas, tendo como vítimas dois jovens irmãos, um de 15 anos e um de 19 anos. O primeiro, Juan Gabriel Souza Barbosa e Elton Souza Barbosa, foram executados no interior de uma casa no residencial Beira Rio, no bairro Curral Novo. De acordo com informações policiais, a casa foi invadida por vários criminosos armados e que um dos jovens, Elton, já possuía passagem pela polícia e não foi descartado que o crime tenha como motivação tráfico de entorpecentes. Os corpos foram removidos por volta das 5 horas da manhã de ontem, domingo, por uma equipe da Polícia Técnica encaminhados ao Instituto Médico Legal, lá mesmo de Jequié. Um adolescente identificado como Halley Lima dos Santos, 16 anos, foi executado a tiros no bairro do Cigano, na tarde de ontem, domingo, no município de Ibirapitanga. O crime foi cometido dentro de um boteco e na mesma ação criminosa, um homem identificado como Juliano Ramos, 24 anos, também foi baleado e encaminhado para o Hospital Municipal Edivaldo Magalhães Nascimento. Conforme informou a Polícia Civil, dois homens chegados a bordo de um veículo desceram e meteram bala. Foi bala para tudo que foi lado. Após o crime, os suspeitos fugiram. Ainda de acordo com a Civil, o crime está ligado à disputa de facções pelo controle dos pontos de tráfico. A vítima fatal, numa imagem postada em uma rede social, faz um símbolo característico de uma determinada facção. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e expediu a guia de perícia e remoção do corpo. O delegado Rodrigo Fernando investigará o crime. Olha, sudoeste da Bahia, uma mulher em surto psicótico que ainda não teve identidade divulgada morreu na madrugada de ontem, domingo, por volta de 1 hora da manhã, após ser atropelada em um trecho da BR-030 no município de Caetité. A informação foi confirmada pela 94ª CIPM. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, foi acionada para apoiar o serviço de atendimento móvel, o SAMU 92, no atendimento à vítima, que estava transitando pela rodovia sentido ao município de Guanambi. Ao chegar no local do acidente, um motociclista disse que se chocou contra essa pessoa. A equipe do SAMU 92 realizou os primeiros socorros no local, mas a mulher não resistiu e veio a óbito ainda na ambulância. Já o condutor da moto e a sua namorada, que estava na garupa, também foram conduzidos por terceiros para a UPA 24 horas. A mulher não portava documentos pessoais, não sendo possível notificá-la até o momento. Ainda no sudoeste da Bahia, uma colisão entre um caminhão e uma carroça matou o pastor Adilson, de 41 anos, no último sábado, na BA-263, entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé. Segundo informou a 2ª Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão transitava sentido Itambé, Vitória da Conquista, quando em uma curva colidiu na traseira da carroça tração animal que fazia o mesmo sentido. O pastor Adilson trafegava na rodovia com a sua carroça, acompanhado do filho, uma criança de apenas 12 anos de idade. o SAMU encaminhou a criança com ferimentos leves para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O condutor do caminhão fugiu do local e até agora não foi identificado. Uma adolescente de apenas 16 anos foi assassinada na cidade de Ibirataia. Raíssa de Carvalho dos Anjos, de apenas 16 anos, foi assassinada a tiros na noite do último sábado em Ibirataia, no Médio Rio de Contas. O homicídio ocorreu por volta das 7 horas da noite, quando a adolescente transitava por uma via pública. De acordo com informações, o autor do crime estava a pé e fugiu por um matagal após disparar contra a jovem. Raíssa não resistiu aos ferimentos, morrendo lá mesmo no local. O corpo foi removido por equipes da Polícia Técnica de Jequié e encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Ibirataia, que busca esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar também o responsável por esta barbaridade. É nossa Grande Bahia, município de Feira de Santana. O jovem Nadson Vitório Silva Santos, 19 anos, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade no último sábado. Ele havia se envolvido em um acidente com colisão frontal na estrada da Pedra Ferrada. Segundo informações, o carro em que Nadson estava colidiu com um muro. Após o acidente, o SAMU foi chamado e socorreu a vítima para o hospital. Nadson teve politraumatismo e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, o jovem trabalhava como autônomo. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e o delegado Laércio dos Santos presidiu o levantamento cadavérico. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, né? Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, terça-feira, junto conosco. Um abraço. São 12 horas e 59 minutos. Vamos para a última notícia, atualizar informações sobre a posse do Donald Trump para o segundo mandato de presidente nos Estados Unidos, tá? Então, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse, né? Toma posse hoje para o segundo mandato em Washington, né? Vai tomar posse lá em Washington para o segundo mandato de presidente. A cerimônia marca o retorno político do republicano ao poder depois de 4 anos da administração de Joe Biden. O dia da posse de Trump nos Estados Unidos conta com diversas tradições americanas, como juramentos, discursos, desfiles e bailes. Além disso, Biden deixará a Casa Branca, enquanto a família Trump se mudará para a residência oficial do presidente. As temperaturas em Washington devem atingir níveis recordes hoje. Ontem, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou estado de emergência devido ao clima frio extremo na cidade. É muito, muito frio mesmo ontem, eu vi algumas imagens lá. As condições climáticas levaram Trump a mover as cerimônias na fachada do edifício do Capitólio dos Estados Unidos para dentro da Rotunda do Capitólio e o desfile pela Avenida Pensilvânia até a Arena Capital One. Será a primeira vez desde a segunda posse de Ronald Reagan em janeiro de 1985 que o evento será transferido para um local fechado. Isso tudo por conta do clima, né? Cerca de 220 mil pessoas com ingresso estavam estimadas para assistir à posse do terreno do Capitólio dos Estados Unidos. Agora, apenas uma fração deve ver as cerimônias dentro da Arena Capital One de 20 mil lugares, né? Então, reduziu aí o número de pessoas. Local onde a posse será transmitida e os artistas e participantes do desfile devem se apresentar. O Trump fará o juramento de posse, administrado pelo chefe de justiça dos Estados Unidos, John Roberts, e deverá ser empossado por volta das 2 da tarde, horário de Brasília, daqui a pouquinho, daqui uma hora, precisamente. Após a posse, Trump deve fazer um discurso no qual ele afirmou que abordará ordens executivas e promessas de campanha que colocaria em vigor no novo governo, tá? Muitos artistas, né, foram convidados durante a cerimônia de posse. A previsão de apresentações é a seguinte. Carrie Underwood, vencedora de 8 prêmios Grammy, superstar da música country, cantará America the Beautiful, Christoph Mitchell, que é um tenor americano, cantará o hino nacional dos Estados Unidos. Lee Greenwood, cantor e compositor, vencedor do prêmio Grammy, também deve se apresentar, né? No Baile da Liberdade estarão presentes Jason Alden, Jason Alden, cantor e compositor, Village People, banda histórica dos Estados Unidos, que canta aquela música lá, né, Marcos? Como é a música que o Trump gosta?
Acho que é We Are MCO.
É essa mesmo. E também no baile deve se apresentar Rascal Flatts e Parque Macon, acho que é isso. E no baile Luz das Estrelas, quem deve se apresentar é o Gavin DeGraw, cantor e compositor americano. E aí, né, a partir de hoje tem decretos e ordens executivas, e ao ponto foram surgindo novidades, voltamos a falar sobre o assunto. Durante o comício de Vitória, né, teve um comício ontem, o presidente eleito afirmou em discurso que toda a ordem executiva radical e tola do governo Biden será revogada poucas horas após ele retornar à posse. Como, por exemplo, o retorno do TikTok. Uhum. Né? Tanto que o TikTok foi suspenso por conta de uma ordem de Biden, mas aí acabou voltando já lá nos Estados Unidos, porque o Trump afirmou que ia voltar ao normal.
É,
né?
Aliás, Village People, acho que é Macho Man a música que... De sucesso naquele, né?
Não, essa é aquela outra. Tem uma outra.
Então é a outra mesmo.
É, ontem tava rolando muito isso. É porque eu não sei, gente, a música, não sei cantar. Bom, quando toca, a gente acompanha, né?
O Joe Biden fez a despedida dele em vídeo, gravou um vídeo lá no salão da Casa Branca, né? Uhum. Aí o Trump assumindo hoje. E a gente só espera que tome medidas, né, de bom senso diante de outros países em todo o mundo, porque... o poder está dividido hoje mundialmente, né? Não apenas os Estados Unidos têm um grande poder.
Exatamente. Então, não só os artistas, como eu expliquei agora há pouco, mas também políticos de várias partes do mundo vão participar, né, do evento lá em Washington, como o presidente da Argentina, Javier Milei, da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Lula não foi convidado, nem Janja. Também devem comparecer ao evento, claro, Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. E muitos deputados brasileiros, como a gente já disse no início, né, estão presentes, como Eduardo Bolsonaro e outros, inclusive da Bahia. Eu vi que foi para lá participar, como é o nome dele, Leandro Jesus, mas também vários deputados do estado de São Paulo, acho que de Minas também, enfim. Então, muitos políticos de várias partes do mundo participando, estão lá nos Estados Unidos para participar dessa posse do Donald Trump. A Michelle Bolsonaro foi convidada pelo Donald Trump para representar o ex-presidente Bolsonaro. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui a edição desta segunda-feira. Desejando a todos ótima tarde, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lelos, conheça a Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E o Nex, ou melhor, e o Nex, isso mesmo. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Já já tem um Renatinho Bad Boy e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.